Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o embriologista Romário de Araújo Melo sobre a ataxia, uma doença neurológica ainda pouco conhecida. Doutor Romário, quais seriam as indicações para uma pessoa que está sofrendo de ataxia? Como é que a gente identifica esse quadro?
Bom, nós identificamos esse quadro, como eu já disse anteriormente, pela dificuldade que essas pessoas têm para andar. Então, a primeira coisa que nós observamos é que o indivíduo ele tem dificuldade para andar. Essa é a primeira coisa a ser identificada. Então, ele tem o equilíbrio dele é completamente alterado. Ele tem dificuldade até mesmo para se manter em pé. Então, essa é a primeira coisa que nós identificamos nos indivíduos. E depois vem a medida em que os neurônios do cerebelo vão sendo perdidos, aí é que vem as outras coisas, como dificuldade na articulação das palavras, prejuízo na coordenação motora. Então ele quer pegar alguma coisa, um copo, por exemplo, ele não consegue.
Certo, doutor Romário, pelo que o senhor está dizendo, ela é progressiva, não é isso?
Exatamente.
E sendo progressiva, ela pode levar à morte?
Olha, hoje, por exemplo, nós temos aí tratamentos para que isso não aconteça. Então, todos os medicamentos que se dá para o indivíduo é para bloquear a destruição dos neurônios e para que o indivíduo possa, então, manter, porque se ele não faz tratamento nenhum, evidentemente ele vai perdendo toda a coordenação motora e ele pode perder até mesmo a coordenação de órgãos importantes como o coração.
Certo, doutor Romário, há indicações de uso de Botox no caso de ataxia? Não,
não,
né?
Não. Aí não, tá? Porque o Botox só serve para recuperar aquilo que o indivíduo perdeu em termos musculares, né? Então, se ele perdeu o movimento de um músculo, o Botox engana, tá? Mas é só isso, ele não vai recuperar neurônios.
Certo. Doutor Romário, e que exames devem ser feitos para que a pessoa possa entender se ela tem esse quadro de ataxia?
Existem vários exames, né? O melhor deles mesmo é uma ressonância magnética, né? Aí você tem até mesmo, ou então uma tomografia, em que você tem até mesmo certeza de que o cerebelo é a região afetada. O cerebelo é quem está perdendo os seus neurônios. Aí nós temos certeza de que é a ataxia, né? O problema do indivíduo. E também, olha, nós temos que entender, Humberto, o seguinte: de cada, tá certo, 100 mil brasileiros, 2 jovens são portadores de ataxia. Então, evidentemente, essas crianças, né, elas não podem ser discriminadas como a população brasileira está fazendo. Elas precisam ser aceitas. E é interessante que quando essas crianças, quando esses jovens, eles não são discriminados, como assim também são discriminados as pessoas que sofrem, né, de epilepsia. Então, o que nós temos que fazer é aceitá-los, porque no mesmo grau de ataxia estão os epiléticos também.
Certo, doutor Romário. Nós falamos de causas genéticas e de situações que podem provocar posteriormente o aparecimento da ataxia. Mas existe uma idade, por exemplo, no caso genético, para que ela surja? Ela vai surgir necessariamente na infância ou ela pode surgir ao longo da vida do indivíduo?
Ela surge principalmente quando o indivíduo termina a sua infância e entra na adolescência. Por volta aí dos 12 anos de idade, é que nós temos a maior incidência de indivíduos com ataxia. Então, 90% dos indivíduos surgem no início da adolescência. Provavelmente, até mesmo, né, pelos problemas hormonais, parece ser, que servem até mesmo para desencadear a patologia.
Doutor Romário, o senhor estava falando, então, que os portadores da ataxia, além de enfrentarem um mal degenerativo, né, ainda tem que enfrentar o preconceito, é?
Exatamente. porque eles são confundidos como adolescentes que são adictos em drogas, que são usuários de drogas. Então, quando uma experiência que eu tive, eu deixei um deles no ponto de ônibus. Então, daí o ônibus chegou e ele tem dificuldade para entrar no ônibus, né? E o que aconteceu é que até mesmo o motorista do ônibus já disse para ele, bêbado, ou você vai entrar ou você, tá certo, deixe que os outros entrem. Então, até mesmo motoristas de ônibus precisam entender que o que o jovem está passando é por uma doença muito séria, muito mais séria, talvez, do que ele possa imaginar.
Doutor Romário, para quem está descobrindo agora a ataxia, no caso de Campinas, onde ele pode se socorrer?
Em Campinas, nós temos a Unicamp e nós temos a PUC de Campinas, né, que cuidam de pessoas com ataxia. Porque o próprio governo também, né, ele teria que fazer alguma coisa, até mesmo dando os medicamentos necessários para os portadores de ataxia. Mas como eles são num número muito pequeno, eu acho até mesmo que os portadores deveriam se reunir numa associação, assim como nós temos as mais diversas associações de quem tem síndrome de Down, de quem tem síndrome de Creutzfeldt e assim por diante, por que não termos uma associação de quem sofre de ataxia? Aí esses indivíduos, eles iriam até mesmo se congregar no sentido de que os nossos agentes governamentais, particularmente os da saúde, possam fazer alguma coisa por eles.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao embriologista Romário de Araújo Melo pelas explicações que nos deu hoje aqui sobre a ataxia, uma doença que, embora rara, né, 2 casos a cada 100 mil indivíduos, ela tende a crescer na população, que cresce também, né, doutor
Exatamente.
Romário?
Exatamente. Porque o número de pessoas afetadas, ele vem crescendo. Talvez por conta até mesmo dos seus aspectos, né, genéticos, hereditários. Então a tendência realmente é crescer ainda mais na nossa população.
Quer dizer, o desconhecimento acaba gerando o prolongamento dessa aflição ao longo de várias gerações, né?
Exatamente.
Doutor Romário, uma pergunta. Existe ainda causas de ataxia provocada por intoxicações, seja com metais pesados, alguma coisa
existe,
assim?
Existe. Metais pesados podem provocar, né? Então, mercúrio, o chumbo podem provocar isso.
Tá ótimo. Doutor Romário, muito obrigado, então, pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes.
Disponha. Eu estou sempre à tua disposição.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Caleb Pacheco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.